Boa noite. É muito bom a gente poder começar algo tão especial aqui na nossa igreja. Eu acredito que nunca é demais a gente estudar a palavra do nosso Deus, nunca é demais entender um pouco mais sobre quem Deus é. E a gente só consegue isso através da escritura, né? Lendo a palavra, refletindo sobre ela e aprendendo mais sobre ela. Mas antes da gente começar, a gente vai orar. E eu peço pro irmão Erickson fazer uma oração pra gente, também.
Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, na tua casa, Pai, o melhor lugar que nós podemos estar. A tua palavra diz, Senhor, que mais vale, Senhor, um dia nos teus átrios do que mil dias em outro lugar. E por isso, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos como corpo de Cristo, em teu nome, Senhor, para falar contigo, para saber mais de ti através da tua palavra, que o Senhor é a palavra viva. A gente conhece a ti, Pai, através da palavra. Por isso te pedimos, Pai, sabedoria, discernimento para poder entender, para poder saber, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Obrigado por tudo, em nome de Jesus eu te oro. Amém.
Amém. Opa. Então, gente, Julinha, como é que eu posso dizer para tu ir passando?
Hã? Eu posso passar aqui.
Isso. Então, a nossa primeira aula, aula 1, a gente vai ter 4 aulas, tá? Durante esse mês de outubro, e uma aula vai cair no dia 1º de novembro. Essa é a nossa primeira aula, introdução como ler a Bíblia. Tá, eu coloquei lá no grupo, não sei se vocês conseguiram todos ver, as aulas que nós vamos ter. Cada aula, como eu falei para vocês, vocês vão ter de apoio esse livro que vai chegar e as apostilas de cada aula, tá bom? Essa aula eu vou dar, o pastor, ele foi para Porto Alegre com a Pri e aí ele me deixou essa bucha. Mas aí a gente vai na graça, né? Porque não é merecimento.
É uma apostila por aula?
É uma apostila por aula.
Então nós temos que estudar toda essa.
Uhum. Glória a Deus. Bastante coisa pra gente ver. Mas tá, antes de começar, eu queria falar pra vocês, eu já tava refletindo no que a gente poderia conversar, e eu tava refletindo na minha trajetória em relação à Bíblia. A minha família não é uma... Não são cristãos, não são evangélicos, nem minha mãe, nem meu pai, nem a minha irmã, né, com quem eu fui criada. Então, a gente... eu não nasci em uma família cristã. Então, logo, a palavra não era uma realidade na minha vida. Né? Eu não acordava de manhã, não fazia um culto doméstico, não deitava à noite e olhava a Bíblia. Não tinha essa tradição. Isso não era algo, não era a rotina da minha vida. Quando eu era mais nova. E aí, abri uma igreja atrás da minha casa. E eu falei, vou começar aí. E fui. Mas foi muito difícil para mim manter algo que a minha família, né, não tinha todo esse apoio. Tipo, Manu, você fez seu devocional hoje? Manu, você leu a Bíblia? Eu nunca tive isso. Então, se eu não quisesse, simplesmente eu ia lá e não fazia. Né? Não tinha ninguém ali me cobrando, de uma certa forma até uma coisa boa quando a gente tem alguém, né, com a gente. Mas aí, existe uma coisa, aqui na nossa igreja nós não temos, mas eu era de uma igreja que tinha EBD, que, gente, a EBD foi uma coisa maravilhosa na minha vida, porque eu aprendi a palavra, porque eu não sabia que a Bíblia se dividia em Novo e Velho Testamento, eu não sabia que Mateus, Marcos, Lucas e João eram o mesmo evangelho, contado de formas diferentes, eu não sabia que... Onde Jesus estava, se ele estava no Novo, se ele estava no Velho. Eu não sabia nada. E a EBD me ajudou a construir esse pensamento que eu tinha sobre a Bíblia. E, logicamente, eu comecei a pensar mais sobre Deus, conhecer mais sobre Ele. Logo, eu me firmei muito melhor porque eu realmente conheci quem é o meu Deus. Então, essa é a importância, acho que eu friso, do estudo. E a gente vai falar muito disso hoje, que a Bíblia, estudar a Bíblia, na verdade, é estudar sobre quem Deus é. Né? Então, assim, é muito importante. Eu acho que é fundamental. Então, primeiro, Julinha, pode passar? Eu trouxe aqui um versículo de Jeremias 15:16, que diz: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são minha alegria e meu júbilo. Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre a Bíblia, sobre a palavra, sobre os escritos, né, daquela época, enfim, que falam, retratam sobre a palavra, tamanha a importância dela. E isso é uma pergunta que eu quero lançar para vocês, eu até coloquei aqui: qual a importância da Bíblia na vida do cristão? Tem até na apostila de vocês essa pergunta e depois vocês vão refletir em casa e vão responder. Mas qual é a importância da Bíblia na vida de um cristão? Nós somos o que somos, chamados de cristãos, porque nós cremos em Cristo e nós cremos na palavra de Deus. Então, é muito irônico a gente crer em algo e não conhecer algo. Por exemplo, eu conheço a Marluce, mas eu digo que conheço ela, ando com ela, mas eu não sei qual é a cor favorita dela, eu não sei qual é a comida favorita dela, eu não sei quais são os valores, quais são os princípios, então eu não conheço. Eu simplesmente digo, mas na verdade isso não é verdade. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus e a gente estuda, aí na verdade a gente está estudando quem Deus é, o que Deus quer de nós, quais são os princípios dele, quais são os valores, quais são as características, quem ele realmente é. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente está estudando o nosso Deus, né? Quem ele é através disso tudo. Então, ela é o nosso manual. Eu não posso fazer tal coisa, ou eu posso fazer tal coisa, ou Deus age na minha vida através de alguma coisa. Tudo está na palavra. A gente vai ver sobre isso, que tudo está na palavra. A palavra, ela é perfeita, então ela retrata esse Deus. E às vezes, eu não sei vocês, mas assim, a gente vai ver também que a Bíblia, querendo ou não, tá, que essa daqui ela tem os comentários, mas ela é bem grande, né? Não é todo mundo que está acostumado a ler um livro tão grande como esse. Confere? Eu não sei aqui quantas vezes você já leu, se você já leu todas. Isso não é o mais importante. Eu acredito que se gabar dizendo que leu 5 vezes a Bíblia toda não é o mais importante. Mas se você estuda, porque assim, geralmente a gente faz o nosso devocional, a gente faz o nosso... Enfim, a gente estuda, pega um versículo, estuda, mas a gente realmente não entra mais fundo. E às vezes a gente vai ver os perigos que isso pode acarretar. Uma coisa que eu queria falar para vocês, isso aqui não é uma pregação. Se vocês quiserem falar, se vocês quiserem externar alguma coisa, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, a gente vai conversando. O objetivo aqui é da gente conversar, é uma aula, é um bate-papo, né? E pode passar, Julinho? Então, alguns atributos da Bíblia. Ficou bem... Que pena. Tá, alguns atributos da Bíblia. Eu trouxe aqui alguns atributos que nesse livro aqui, ele vai trazer, e na apostila de vocês também tem. Eu achei bem legal a forma como ele colocou esses atributos. É bem interessante. Tá. O primeiro atributo é que a Bíblia é infalível. O que quer dizer que ela é infalível? Ela não tem erros, Deus é perfeito, sua palavra também. Então, a Bíblia, ela não tem erro, tá? A palavra de Deus, ela não tem erro, tá bom? Ela é infalível, por quê? Porque ela fala de um Deus perfeito e ela é perfeita. Manu, mas tem algumas coisas problemáticas, difíceis. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, porque além dela ser a palavra de Deus, ela é um livro ainda, gente. Ela não deixa de ser um livro. Ela fala sobre um povo em uma determinada época, enfim. Né? O que ele falou? Então, assim, ela tem algumas questões, mas ela é infalível. Ela não tem erros. Deus é perfeito e sua palavra também é. Outra coisa que é um sinônimo, né, de infalível, ela é inerrante, ou seja, ela é pura e verdadeira. Não precisamos acrescentar nada. Tá, aqui a gente pegou aqui dois livros para nos ajudar. Esse outro livro também está sendo utilizado na apostila de vocês, esse entendes o que lês, do Gordon, sabe lá Deus como é que é o sobrenome dele, mas é, tá que a gente usa livros, que o pastor toda vez que ele prega que ele usa algum livro, alguma coisa, mas não significa que a Bíblia está precisando de ser de complemento, de ser acrescentada em alguma coisa, mas às vezes é para nos ajudar a entender melhor. Então, ela é inerrante porque ela é pura e verdadeira e a gente não precisa de nada para acrescentar. Na verdade, os livros, os estudos, é mais para aprimorar, né, o nosso entendimento. Outra coisa que ela também é, ela é completa. Ou seja, ela é completa, mas a gente não precisa de uma revelação adicional. Tem muita gente que diz que a gente precisa de uma revelação, porque essa Bíblia aqui está ultrapassada e ela não serve para os dias de hoje. Então, a gente precisa de uma revelação adicional, a gente precisa que Deus coloque alguém para poder escrever outra Bíblia. Não, mas a gente não precisa disso, porque ela é completa. Não sei vocês, mas assim, toda vez que eu leio a Bíblia, parece que ela está falando de hoje, 2022. E ela foi escrita há muito, muito tempo. O tanto que ela é atual, né? Em vários sentidos. Então, ela é completa. Ela não precisa de uma, como eu coloquei aqui, uma revelação adicional. Ela serve para hoje ainda e para sempre. Outra coisa que ela é autoritativa, ou seja, ela tem a última palavra. Jamais deveremos discutir se ela é verdade ou não. Aí tem muito a ver com o que a gente falou no que a Bíblia é infalível. O próximo é que ela é suficiente. E aí aqui eu trouxe algumas coisas também em relação a essa questão de ser suficiente. Primeiro, ela é suficiente para a salvação. Por quê? Porque a Bíblia revela a salvação. A gente só saberia que nós somos salvos, que Jesus morreu por nós, se ela existisse. Porque se ela não existisse, claro, talvez Deus ele mandaria de uma outra forma. Tá, mas ele mandou um livro para revelar a sua palavra. E é através dela que nós sabemos quem Jesus é, a salvação em Cristo. Então, ela é suficiente nesse sentido. Ela é também suficiente para a perfeição. Porque ela nos ajuda a buscar pela santidade e instrução e repreensão. Quantas vezes a gente já não leu a palavra e a gente foi instruído, a gente foi repreendido, né? E isso está dentro do processo de busca pela santidade. Vocês estão entendendo?
E outra coisa, ela conta o passado, o presente e o futuro, né? Isso também é bem completo.
É sempre atual. É verdade. E ela é suficiente também para esperança, porque a Bíblia é a fonte de paciência e conforto. Então, na Bíblia, a gente, como eu falei, a gente consegue ver nosso Deus falando através das Escrituras e ela é essa forma de nos confortar, né? Quantas vezes a gente não faz um devocional, a gente não faz aquele momento com Deus e ela é perfeita nesse sentido.
Acho que ficou cortado ali.
E outra coisa, ela também é eficaz. Ela fará o que promete. Ouvir a palavra de Deus não é só ouvir palavras. Isso aqui eu achei muito legal que ele fala nesse livro, porque ele fala que a palavra de Deus ela é eficaz. Ela não é aquele produto que a gente compra, que o vendedor faz um baita de um marketing, né? Fala assim, olha, essa daqui, esse negócio aqui vai dar certo. E aí você vai lá, compra e não dá certo. A Bíblia não. A Bíblia, ela é eficaz. Se ela disse, se Deus disse, vai cumprir. Então, ela é eficaz. E por último, mas não menos importante...
Na verdade, não é ela eficaz, é Deus.
A palavra de Deus.
A palavra que está escrita ali.
Exatamente, exatamente. E ela é determinativa, porque a forma como você responde à palavra de Deus determina a essência de sua vida e o seu destino eterno. Então, como a gente se relaciona com a palavra? É claro, uma vez eu tinha um amigo que ele era meio fora da casinha, assim. E ele, um dia ele estava pregando e ele pegou a Bíblia, jogou no chão e pisou. E aí todo mundo ficou, meu Deus, que herege, que cara louco. O que que ele queria? O que que ele queria com essa demonstração? Dizer que isso aqui, essas folhas aqui, tá péssima, né? Que pode ser que isso aqui se acabe, pode ser que isso aqui a gente jogue no lixo, pode ser que isso aqui se rasgue. Mas não é o livro em si, é o que está escrito dentro dele. Né? É, o Deus, por exemplo, a Marluce tem uma Bíblia rosinha, né? Tem uma Bíblia mais cheia de flores, uma Bíblia vermelha, tem a Bíblia da criança, tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia para os casados, tem essa Bíblia, tem vários tipos de Bíblia. E elas em si, o livro em si, ela não é como eu posso dizer... O que importa é o que está dentro escrito dela, que é a palavra de Deus. Amém? É o conteúdo. Não importa se ela tem flor, se ela tem um cavalo na frente, é o conteúdo que importa, né? É o que está dentro escrito, cada palavra, né? E é muito interessante, vocês já pararam para pensar? Às vezes eu fico pensando, eu acho que Deus, eu tenho certeza que ele é muito inteligente. Porque ele resolveu se revelar através de um livro. Poderia ter sido através de um filme, através de qualquer outra coisa, de uma imagem. Mas ele, né, escolheu um livro para se revelar. E isso é muito interessante, né? Porque a gente precisa estudar para poder conhecer ele. A gente precisa ler para poder conhecer. Então essa é a nossa Bíblia. Nós somos conhecidos por ela. Então é muito importante a gente estudar sobre ela. Tá bom? Agora, pode passar de linha. A gente vai para uma parte que eu considero mais importante, talvez. Eu acho que essa questão dos atributos da Bíblia, todos de uma certa forma já sabe, né? Mais ou menos. Vocês entenderam tudo? Tem alguma dúvida? Que eu saiba responder, porque provavelmente eu não saberei.
É bom também falar que não existe o conhecimento de Deus a respeito de Deus fora das Escrituras.
Exatamente.
Um amigo do trabalho certa vez falou para mim, e é um pensamento comum das pessoas que não são cristãs, ele falou o seguinte, eu acredito em Deus, acredito realmente que Deus existe, mas existem algumas coisas na Bíblia que eu não concordo, que eu não acredito, que eu acho que não aconteceu. Então é um pensamento realmente que entra em conflito. A Bíblia é o Deus revelado.
É o Deus revelado.
Então a gente só pode dizer que conhece a Deus se a gente conhece a Bíblia.
Exatamente. É exatamente isso, porque a Bíblia, ela relata sobre esse Deus. Então se a gente não concorda com a Bíblia, então a gente não concorda com o nosso Deus. Então a gente não concorda com esse Deus. Então, fica realmente meio contraditório. Agora a gente vai para um tópico, a gente falou sobre a Bíblia, mas como ler essa Bíblia? Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade tremenda. Olha que eu gosto muito de história, mas é muito difícil todo esse processo. Velho Testamento, quem aqui gosta de Velho Testamento? Ixi, só a Stephanie. E o Novo? Todo mundo gosta do Novo, né? Mas por que que geralmente tem essa aversão do Velho Testamento? Porque é difícil. E tem coisas que nos deixam maluco, né? A gente não consegue. As palavras, os nomes, as genealogias que a gente pula, né? Quem nunca na vida...
Eu não acho tanto que seja a parte de nomes. É que tu entendeu a agir de Deus ali, é diferente.
É diferente.
Porque assim, o que que eu penso? O Velho Testamento, Deus era uma maneira... Porque até então não tinha visto Salvador. Então ele era como um pai que estava ensinando a criança, dizendo que somos nós, né, a viver de certa maneira. Quando veio Jesus, já veio e trouxe, tanto é que ele troca todos os mandamentos, não troca, mas ele dá uma ajeitada naquilo que estava, né? Como é que eu vou te explicar? É como uma criança pequena que tem o filho dele. Tu vai explicar pro teu filho que vai, se tocar na tomada, tu vai levar um choque. No Velho Testamento ele vai dizer, vai brigar. No segundo texto do Velho Testamento já é um amor, no Novo Testamento já é um amor, já tenta ensinar de outra forma. É a minha visão que eu tenho da Bíblia assim. Não sei se estou certa, se estou errada, mas assim que eu vejo.
Sim.
Que era uma coisa e com a vinda de Jesus transformou para melhor.
Sim, mas o Novo Testamento também é interessante porque Jesus é a palavra encarnada.
Sim,
então, ele dá... É como se a palavra tivesse pernas, né? E fosse agora na pessoa de Cristo. Então, Cristo é a palavra completa, revelada.
O pastor sempre diz que o Velho Testamento sempre aponta para Cristo.
Claro, isso.
Aí, eu tenho mais ou menos um entendimento que eu acho que o Velho Testamento não era para nós. E sim o Novo. Porque o Velho Testamento não era para os gentios. Né? Nós somos os gentios.
Não, na verdade... Não, na verdade, toda a Bíblia é para nós. Toda a Bíblia é para o povo de Deus, para os salvos, para os eleitos de Deus, né? Então, a gente vê, a gente estuda a Bíblia através da história. Por que que o Novo Testamento, por que que o Velho Testamento ele é tão difícil? Porque, primeiro, as pessoas, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá? E nas próximas aulas que a gente vai estudar sobre cronologia bíblica, a próxima aula talvez seja melhor, muito melhor, porque o pastor vai falar um pouco sobre a cronologia bíblica do Velho Testamento. Tá, mas por que que ele é muito difícil? Porque ele fala de um povo em determinados momentos da história, né? E já no Novo Testamento, a gente vê somente uma parte da história. Por exemplo, 4 evangelhos só relatam de um único período, que foi aquele período Cristo. E depois as cartas não é tão pesado, assim, historicamente, quanto o Velho Testamento. Então, a gente tem mais essa dificuldade, mas não significa que Deus não está aqui, que Deus, que não está apontando para Cristo, que não faz parte do plano de Deus. Na verdade, não. E, assim, a gente tem essa dificuldade, mas não é impossível a gente estudar e ler e ver Cristo. Tá, e a gente vai entender um pouquinho mais isso. Mas antes de chegar na parte da leitura em si, como ler a Escritura? Uma coisa que, quando eu entrei na faculdade... eu faço história, para quem não sabe. E quando eu entrei na faculdade, isso aqui era uma coisa que eu não tinha na minha cabeça. Mas depois eu fiquei assim, cara, é verdade. Primeiro, nós somos leitores da palavra. E o leitor, ele necessariamente ele é um intérprete. Vocês entendem quando eu quero dizer isso? Por quê? Porque a gente leva pro texto tudo que nós somos. Infelizmente, tá? Infelizmente. Por quê? Porque a palavra tá aqui em forma de texto. Quando a gente vai ler o texto, a gente interpreta o texto. Vocês compreendem isso?
Sim.
Por exemplo, eu tô lendo aqui... No princípio era o verbo... Não, no princípio era o verbo não. Vou botar aqui Gênesis mesmo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A minha cabeça, na mesma hora, ela vai fazer o quê? Ela vai pensar na terra, ela vai pensar no Deus, ela vai pensar em Deus criando a terra... Ela vai pensar, quando ele fala aqui, sem forma e vazia, aí eu já tô pensando, haja luz, aí eu tô pensando na luz iluminando a terra, né? A gente não faz essas ligações? Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui bem, bem interessante. Pensem na cor roxa. O que você pensou em roxo?
A cor, assim.
Só a cor?
Uma lente.
Tá, o que mais você pensou em roxo?
Uma berinjela.
Uma berinjela. Gente, é porque ela é uma pessoa saudável, então ela ligou exatamente com a berinjela. E você pensou em quê?
Uva.
Redondo roxo.
Só a cor.
Só a cor.
Uma roupa.
Uma roupa? Roupa roxa.
Uma flor.
Uma flor?
Só a cor.
Só a cor? Só a cor. Gente, eu como uma boa paraense, a primeira coisa que eu pensei foi no açaí. Quando eu penso roxo, já vem aquele açaí maravilhoso, assim, com peixe frito, coisa maravilhosa. Por quê? Porque a gente interpreta baseado naquilo que a gente já tem conhecimento sobre. Então, a gente vai fazendo associação. Quem é professora aí, né, Marlon?
Eu acho que conhecimento também é sentimento que tu tem, porque tu pode ler o mesmo versículo um tempo depois e vai te aparecer outra coisa nada que vê daquela maneira que tu interpretou antes.
Não. Exatamente.
Não sei se acontece com vocês, comigo acontece muito.
Demais.
Eu volto, mas não, Deus me deu outra visão agora, eu estou entendendo mais ou de outra maneira. Também leva muito.
Exatamente.
O sentimental também em relação.
Então a gente é esse intérprete, né? Ali diz que lemos e entendemos o que lemos. A gente lê, entende. Quando Jesus está lá no Sermão da Montanha, eu já imagino Jesus sentado, o pessoal lá ouvindo ele, os pães sendo carregados. Então a gente vai interpretando. Quando a gente vê um filme, alguma coisa, a gente vai criando histórias na nossa cabeça. Então, a interpretação de texto, ela é muito importante e a gente vai aprofundar mais um pouquinho nela, porque isso é muito perigoso quando a gente coloca muito de nós na palavra. Quando a gente quer que a gente quer forçar que a palavra seja algo que ela não é, né? E a gente coloca muito da nossa cultura, das nossas ideias. Por exemplo, ela pensou numa berinjela, eu já pensei num açaí, né? Ela já pensou numa flor, talvez mais delicada. Então a gente coloca muito da nossa interpretação dentro da Bíblia, né? E isso é bem perigoso, né? Porque a gente atribui os textos características estranhas a ele, porque a gente acaba colocando muito dentro dele algo que ele não é. Eu vou ler uma parte do livro aqui que ele fala exatamente sobre isso. É muito interessante esse livro, pena que ele é muito caro. E é do pastor, né? Então, não precisei comprar. Mas, página 25, ele diz o seguinte: a primeira razão por que precisamos aprender como interpretar é que todo leitor, quer queira, quer não, acho que vocês podem acompanhar na apostila de vocês. Sim, quer queira ou quer não, na parte leitor quanto intérprete, é ao mesmo tempo um intérprete. Ou seja, a maioria de nós assume que quando lemos, também entendemos o que lemos. Temos também a tendência de pensar que o nosso entendimento é a mesma coisa que a intenção do Espírito Santo ou do autor humano. Apesar disso, do mesmo modo, levamos para o texto tudo quanto somos, com todas as nossas experiências, culturas, entendimento prévio, palavras e ideias. Às vezes, aquilo que levamos para o texto nos desencaminha ou nos leva a atribuir ao texto ideias que lhe são estranhas, mesmo quando isso não é a nossa intenção. Então, isso é muito perigoso. Por isso que é tão importante a gente aprender a como ler a Bíblia. Porque, às vezes, a gente pode pegar um texto e hoje tem muito isso nas igrejas, né? Eles abrem aqui a Bíblia. Isso aqui. Aí lê um versículo só, fecha e começa a fazer uma pregação baseada naquilo. E a gente sabe que a Bíblia não é isso. A Bíblia é um livro, ela tem capítulos, ela fala sobre um povo num determinado tempo, de uma história, num ano. Então, isso tudo a gente tem que considerar. A gente não pode só pegar a Bíblia e versículos isolados, né? A Bíblia é muito mais do que isso. Então, é muito perigoso. Então, por isso que a gente precisa aprender a como ler. Ah, eu coloquei aqui um exemplo que eu até compartilhei com alguns irmãos aqui, que um tempo eu fui vegetariana por 3 anos. E foi um tempo muito bom pra mim, porque eu tava com muito problema no estômago e a carne, ela me pesava muito quando eu comia. E aí, teve um dia que eu cheguei na igreja, eu falei com alguns amigos lá de Jacundá, eu falei pra eles, eu virei vegetariana. Aí um amigo me olhou assim, tá bom. Aí saiu. Aí depois, no outro dia, ele me veio conversar com um texto que está lá em Romanos 14, que diz o seguinte. Aí eu fiquei apavorada, né? Vamos lá. Lá em Romanos 14, no primeiro versículo, ele fala: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Alguns dizem na Bíblia que o fraco na fé não come carne. Aí ele falou assim pra mim: imagina só, você é fraco. O débil, o fraco na fé só come legumes, né?
Tá escrito débil.
Ah, isso. Aí eu fiquei apavorada, eu cheguei em casa, fiquei tão triste. Falei: mãe, o que tem de carne aí pra me comer? Mas é sério. E aí, eu comecei a estudar com Rafa teologia, um tempo a gente fez, e aí, gente, a gente leu esse texto quando a gente estava estudando, mas o sentido do fraco na fé, quem era fraco na fé? Eram os judeus recém-convertidos, né? E eles não comiam carne, era uma prática deles não comer carne. Então eles ainda estavam nesse período de transicionar para o cristianismo, eles estavam indo para o cristianismo, né? E eles não comiam carne. Então, assim, Paulo está dizendo: olha, não julgue seus irmãozinhos que agora que eles estão crescendo ainda na fé, porque eles não comem carne. Pode ser que mais para frente eles venham comer ou não, enfim. Mas o fraco na fé, porque ele, no sentido de ele ainda está caminhando na fé, ele ainda está crescendo na fé. E aí, quando eu estava lendo, eu lembrei desse exemplo. Quantas vezes a gente não usa o texto da Bíblia para legitimar um pensamento totalmente errado? Porque a gente teve uma leitura errada,
eu
né?
Eu entendo.
Não, eu entendo. Por exemplo, na hora que ele me falou, eu acreditei piamente que eu era uma fraca na fé, eu era uma débil. Porque eu só comia legume. Mas não era isso que o texto queria dizer. Entende? Então, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente vê o contexto, a gente vê o contexto histórico, a gente vê o conteúdo, a gente entende realmente o que ela quis dizer, né? E outra coisa que a gente vai falar é que a tradução da Bíblia é uma forma de interpretação. Isso aqui é muito... É bem complicado, assim, porque a Bíblia... Essa em português, ela foi traduzida. E as pessoas que traduziram, por exemplo, quem traduziu essa? Não vou achar aqui de rápido. Mas quem traduziu essa Bíblia, ela teve que fazer escolhas.
Almeida.
Mas ela teve que fazer escolhas. Por exemplo, a palavra saudade. Saudade é uma palavra que só nós temos. Imagine se a gente fosse escrever um livro que tivesse o nome Saudade lá para os chineses. Provavelmente ele ia ter que usar outra palavra para poder significar o que seria saudade. Mas não seria no sentido completo como a gente entende saudade. Então, a Bíblia, ela foi traduzida. Então, os tradutores, eles tiveram que fazer escolhas de algumas palavras, né? E por isso que a gente vai falar no final, que é muito importante a gente não ter só uma tradução, a gente ter várias traduções, uma boa tradução, tá? Que nos ajude, principalmente aquelas que têm comentários, aquelas que falam, por exemplo, essa aqui é bem bacana, apesar dela ser bem difícil, ela é bem bacana porque cada livro, ela fala o contexto, o autor, a data, a unidade, ela fala do tema, quem foi que escreveu. Então, isso é muito importante, a gente ter uma boa tradução na hora de fazer a leitura. Então,
a linha do seu contexto, a do seu contexto do que estava acontecendo.
Isso é muito importante.
Para começar a ler aquele livro.
Tem um pastor que eu sigo nas redes sociais, que ele fala que tem uma passagem bíblica que diz que quem crê em Deus, nada faltará, né? E está escrito na tradução. Mas a tradução real significaria que quem crê em Deus, nada terá falta. Que aí é diferente do que nada me faltará. Nada terei falta. Que é diferente,
que nenhuma coisa vai nos faltar, ou que Deus não vai nos faltar, algo assim, né?
É,
é
isso.
É. Exatamente. Que nós não sentiremos, em Deus nós não sentiremos falta.
Nós não sentiremos falta.
É, e não que nada nos faltará. Como
em relação a coisa.
É.
Exatamente, que é muitas vezes colocado, né? Então, assim, mas então a gente não deve acreditar pela Bíblia? Não é isso. É que a gente também, na hora que a gente for estudar, é muito importante a gente ter várias traduções, a gente ler os comentários, a gente pesquisar, porque é importante. Claro, esse autor desse livro, ele fala uma coisa bem interessante. Não significa que a gente está querendo tirar a sua leitura devocional. Isso tipo assim, eu vou fazer uma leitura ali do Sermão da Montanha rapidinho. Enfim, Deus vai falar com a gente, né? Óbvio que vai. Mas é muito importante a gente ter essa cultura de estudar, de pesquisar. É muito importante, né? Pode passar, Júlia? E aí, gente, tem uma questão na Bíblia que ela é o seguinte. Eu coloquei aqui diferente, mas na verdade é o que ela é de fato. Primeiro, ela é uma relevância eterna, pois algumas pessoas acreditam que a Bíblia ela só tem uma relevância eterna. apenas proposições para ser cridas e obedecidas. E tem gente que acredita que ela é só um livro meramente humano, ou seja, um livro histórico. Então, gente, qual essas duas está certa?
Nenhuma.
As duas, na verdade, fazem parte de quem a Bíblia é. Ela é um livro que é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus, né? Deus se revela através dela. Quando a gente lê, é uma coisa maravilhosa, é o Espírito de Deus falando com a gente, mas ela também é um livro histórico, no sentido de ela tem uma história, né? Não que ela é simplesmente um livro científico. Não, ela não é um livro científico. Ela é um livro que tem personagens que faz parte de uma história. E qual é a nossa obrigação? Qual é a nossa obrigação no sentido? O que a gente tem que fazer ao estudar ela? A gente tem que ver Deus agindo através da história. Porque, gente, o Velho Testamento é vendo Deus agindo através da história. Olha a história do povo de Israel. Se a gente não lê e vê Deus nisso, então a gente leu errado, né? Porque é muito lindo ver a história, a Deus se movendo através da história e a história do seu povo. Então, ela é os dois. Ela é, não no sentido de uma proposição de ser obedecida e crítica, mas ela é a palavra de Deus e o Espírito Santo fala através dela.
Quer tocar?
Pode
passar. É importante falar também, mano, que a Bíblia não é algo que foi escrito por homens falando sobre Deus, mas Deus se utilizando de homens para falar sobre Ele mesmo. Muda toda a perspectiva.
Exatamente. E tipo assim, a nossa história, ela também, eu não sei vocês, se vocês pararam para pensar em onde vocês estão hoje e como vocês estavam antes. A nossa história também é uma forma, nosso testemunho de vida, tudo que nós passamos, também a gente consegue perceber Deus em todas essas etapas. Imagine esse povo que viveu nesse momento, também Deus estava presente ali em cada momento. Então, é um livro que fala sobre um povo, que fala sobre uma cultura, que fala sobre um tempo determinado, mas é a palavra de Deus, porque Deus está ali. E como o irmão falou, é inspirada por Deus para que a gente possa, né, ler, enfim, e ser transformados por ela. Amém. Duas coisas importantes, né, para a gente fechar essa parte do leitor como intérprete. Primeiro, Deus, para comunicar a sua palavra a partir das condições humanas, escolheu fazer quase todo tipo de comunicação possível. Isso aqui vai ser na próxima aula, o pastor vai falar sobre que na Bíblia, gente, a gente tem vários tipos de comunicação. A gente tem a narrativa, a gente tem a poética, né, lá dos Salmos, de Eclesiástico, a gente tem as crônicas, a gente tem as cartas, a gente tem vários tipos de linguagem, né? Na aula que vem o pastor vai falar sobre isso. E dois, a palavra de Deus para nós foi primeiro a palavra de Deus para aquelas pessoas. A escrita deveria ser uma linguagem que elas fossem entender. Então, gente, antes dessa palavra, antes dessa Bíblia chegar na nossa mão, ela foi palavra de Deus para aquelas pessoas naquele momento. Então, a forma como ela foi escrita, a forma como ela foi organizada foi para que eles pudessem entender também. Então, isso é uma coisa importante para a gente ter em mente enquanto a gente está lendo a Bíblia. Muito bem, agora a gente vai mais para a parte prática e a gente já está encaminhando quase para o fim, tá? Acho que às 8 eu vou dar uma pausa de 10 minutinhos para vocês. O que vocês acham? Ou tá tranquilo? Ou tá muito pesado?
Tá
bem tranquilo, né? Então, gente, a tarefa de interpretar a Bíblia... Tá, eu falei várias coisas aqui. Eu falei que a Bíblia... A gente falou os atributos dela, falou que nós interpretamos a Bíblia, querendo ou não, e a gente tem que ter esse cuidado. Mas a tarefa de interpretar a Bíblia da maneira correta envolve dois níveis. Se vocês nunca ouviram essa palavra, eu particularmente só ouvi, mas dizer, mas não significava muito bem, não saberia dizer o que significa muito bem. que é a exegese e a hermenêutica. A exegese é escutar a palavra de Deus que eles ouviram, e a hermenêutica é ouvir essa mesma palavra aqui e atualmente. A gente vai entender um pouco mais sobre ela. Se vocês quiserem acompanhar na apostila de vocês, também tem. Pode passar. Ficou aí embaixo, mas tudo bem. Então, gente, a primeira tarefa que a gente vai fazer quando a gente vai ler a Bíblia é a exegese. O que que ela é? Eu vou ler essa partezinha que fala aqui. A exegese é o estudo cuidadoso e sistemático da escritura para descobrir o significado original, o significado pretendido. Então, gente, a exegese, ela é o significado que aquele texto ele estava querendo dizer. Por exemplo, lá o exemplo do vegetarianismo. O Paulo ele estava querendo realmente falar para os cristãos mais velhos assim na fé, que eles não ficassem enchendo o saco daqueles que estavam ainda caminhando na fé. Né? Então, esse é o sentido original. É o sentido que foi atribuído naquela época. Enfim, era o que Paulo queria dizer. Né? Algum outro exemplo que eu posso usar aqui para vocês? Eu tinha marcado aqui. Vocês entenderam essa parte da exegese? Então, a exegese é... Acho que eu não marquei, esqueci de marcar. Mas a exegese, ela é esse estudo do sentido original do texto, tá? É do que eles queriam dizer quando eles escreveram. Então, tem todo um contexto histórico, a época, a cultura. Então, quando a gente vai ler o Velho Testamento, por exemplo, a gente entender como é que era a cultura do povo de Israel. Como é que eles eram organizados. Ah, uma coisa que eu adoro muito, acho que é em Números, se eu não me engano, ou é em Deuteronômios, que Deus fala um monte de coisa para eles, tipo, olha, não juntem lixo, a questão do mofo, não coma carne de porco, por exemplo. Todas essas coisas, quando Deus falou para eles, por exemplo, a questão do lixo, eles viviam em comunidade. Se eles deixassem o lixo ali, ia causar doenças, bactérias, isso ia acabar, né, adoecendo eles. A questão do mofo também. E a questão do porco, gente, porque a carne de porco, eles não tinham todo aquele tratamento que a gente tem hoje, por exemplo, de resfriar, de cozinhar e tudo mais. Então, era diferente. Então, o porco, naquela época, eles não comiam por causa disso. Tá? E aí, essa tarefa de entender o significado real do texto, real, por que que Deus disse aquilo para eles, o contexto daquilo, é muito, a gente tem que fazer isso, por quê? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai achar que, por exemplo, os adventistas falam que a gente não pode comer mais carne de porco, porque está na Bíblia dizendo que não pode comer carne de porco, mas Deus disse para eles naquela época, por uma determinada coisa, em um determinado momento, por causa de uma determinada situação. Beleza? Então, a exegese é você entender o contexto que estava inserido aquele estudo, para a gente não sair falando asneira, né? Misericórdia, né? Quantas vezes eu já falei tantas asneiras na minha vida? Se a gente for contar, não dá nem os dedos de todo mundo aqui juntos, não dá para contar nas mãos. Misericórdia. Mas a gente precisa ter esse entendimento de que a Bíblia, Deus estava falando para um povo específico naquela época também, sobre algumas coisas, sobre higiene, isso que eu tô falando para vocês dos mandamentos também, né? Sobre a higiene. Ai, eu tinha separado aqui, mas vocês já leram essa parte que Deus fala sobre a questão do mofo, a questão do lixo. É muito interessante. Deus cuidando deles, fofinhos. Eu não sei se é Êxodo, se é... Eu sou péssima de... Tá, gente, não vou lembrar aqui. Ou é Gênesis? Sabe onde é? Não lembra? Tá, Mas enfim, é só um exemplo para mostrar para vocês que a palavra ela tem um contexto histórico. Ela tem uma época, ela tem uma cultura, ela tem fatores geográficos, topográficos, políticos. Isso aqui também é muito interessante, porque todo esse povo ele estava vivendo um momento político, né? Jesus lá com os romanos, aqui o pessoal sempre sendo escravizado. Então, tudo a gente tem que pensar nesses fatores. Eu sei que é complicado. Tipo assim, às vezes a gente só quer ler a nossa bibliazinha, bem tranquilo. A gente não quer pensar nisso. Mas é importante pra gente... Pra entender e pra não falar asneira, que pra mim é a pior parte.
Eu tenho que falar uma coisa. Eu acho importante também esse negócio de saber o contexto, saber o conteúdo histórico, porque muita gente usa um contexto que se conforme o contexto.
Exatamente.
Pra fazer alguma coisa ou atacar uma pessoa na internet. Então é muito bom saber o contexto histórico e o conteúdo pra, tipo, saber também se ver alguma pessoa falando algumas palavras.
Exatamente.
Até para entender o que Deus queria falar naquele momento para aquele povo, para nós, digamos, a nós, mas eles. Porque muitas perguntas, por que Jesus usava parábolas? Porque naquele tempo fazia sentido. Porque todo o contexto histórico daquela época faria mais sentido. Hoje seria diferente, objetivo, mas quando a Bíblia se renova cada dia. Ela faz sentido ainda. Mas naquele tempo continuava por um motivo. Os adestramentos é a mesma coisa. Muitas coisas ali que só vão entender com um. Só lendo e entendendo o contexto histórico. O histórico, como fala, entra tudo.
E é muito, é muito importante isso, porque eu sempre quando eu lia, eu falava, nossa, Jesus é um ótimo professor, né? Porque ele falava para Pedro, que era um pescador, ele usava uma parábola, uma metáfora, falando sobre peixe, falando sobre pesca. O que, que ele queria com isso? Fazer ele entender de uma forma a partir daquele contexto que ele estava vivendo, né? Então, eu vou falar sobre... É uma coisa muito difícil, mas fulano de tal é cabeleireiro. Então, eu vou lá e vou utilizar alguma linguagem do cabeleireiro para poder, né, a pessoa entender melhor.
E também tem um outro lado, né? Tem uns textos que são muito claros, que você lê, você sabe o que é aquilo, mas às vezes a pessoa quer interpretar aquilo de uma forma totalmente oposta. Exatamente, assim como, sei lá, pastores que são... Né, polêmico aqui, mas pastores que são homossexuais, que defendem aquilo, sabe? Às vezes pegam um texto que é claro, que a gente vê que é claro, mas se interpreta de uma forma totalmente que tu fala assim, gente, não, nunca ia parar pra pensar isso e não tem nem como a gente pensar que seja dessa forma. E
é exatamente isso, aham.
É muito confuso, porque tem esses dois lados, né, dessa interpretação, e também falando do Velho Testamento, também é legal identificar que também tem muitas coisas no Velho Testamento que também é para os nossos dias, né? A gente não pode descartar o Velho Testamento como se...
Não, por exemplo, a questão do lixo. Tipo, era usado para eles porque eles não poderiam, né, ficar juntando isso. Tá, mas a gente vai fazer isso hoje? Não vai. Tipo, é uma ajuda pra gente também entender tudo isso, né? Por exemplo, provérbios. Talvez para eles, mas, cara, o tanto que provérbios vale para nós hoje. A gente vai ver isso na hermenêutica, mas é o significado desse texto que era para eles, que tinha um sentido, mas que serve para nós hoje igualmente. Né? Então, isso que tu falou é muito importante também. Uma coisa que eu coloquei aqui, gente, que as palavras somente fazem sentido dentro de frases. Então, isso é muito importante. Nunca pegue um versículo isolado, assim, para justificar algo. Não, porque a Bíblia, ela tem capítulos, ela tem, né, um texto. Então, as palavras, elas só fazem sentido dentro das frases e as frases só fazem sentido dentro de um texto. Então, não pegue pedaços isolados para poder legitimar alguma coisa, né? E por isso que a gente precisa de um bom comentário, de uma boa tradução. Porque, por exemplo, tem algumas palavras que a gente não entende aqui na Bíblia, mas aqui embaixo está explicando, né? Tá falando o contexto. Então, é muito importante a gente ter uma Bíblia que explique um pouco mais sobre isso, né?
Também dá outros textos para a gente poder olhar, comparar. Isso é muito legal, né? Não ficar só naquilo ali. E para outros livros que falam sobre isso, que... Fica muito mais fácil. E é muito engraçado, né? Porque às vezes a gente lê um texto, sei lá, um texto pequeno, assim, e começam a... Tem várias, vários outros livros que a gente pode identificar, ler sobre o assunto, e parece que é pouca coisa, mas é tanta coisa.
Exatamente.
Mãe,
oi.
Pergunta, qual que é a tradução da tua?
Essa daqui é de Genebra, mas eu não sei qual. É, né? Sociedade.
Tem que atualizar.
É,
né?
É igual a nossa. É igual a de vocês?
Aham. Uhum. Só acho que muda a cor, né?
Essa aqui é do Rafa, tá bem surrada, né? Mas ela é bem boa, assim. A Bíblia boa é boa,
assim. Bom sinal.
Mas é importante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é importante. A próxima tarefa que a gente precisa saber quando a gente vai ler um texto é a hermenêutica, tá? O que é a hermenêutica? A hermenêutica, segundo o dicionário, né, que eu pesquisei aqui, é a arte da interpretação do texto. Ou seja, a gente lê o texto, a gente viu o contexto que ele estava inserido, a gente viu para quem que estava se destinando, mas ele fala conosco também. E aí a gente vai aplicar ele na nossa vida, no aqui e agora, tá? Então, quantos textos, por exemplo, vamos pegar o Sermão do Monte, que é o que a gente está estudando agora com o pastor. Jesus, ele estava falando para aquelas pessoas, mas ele fala para nós também. Tipo, a gente pega isso pra gente. Faz parte da nossa vida cristã. Tudo isso que Jesus tá falando. Ah, você tava falando pra eles? Não tava falando pra nós? Não, tava falando pra nós também.
Porque a gente também faz parte do povo.
Do povo, de exatamente. Então, pode... Ah, então, o Espírito Santo nos conduz à descoberta da intenção original. E nos orienta nos momentos em que procuramos fielmente aplicar o significado à nossa própria realidade. Então a Bíblia foi palavra de Deus para aquele povo e ela é palavra de Deus para nós também, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que ver o que ela está inserido. Mas também, na verdade, ela serve para nós. Na verdade, ela é o nosso caminho, ela é a nossa luz, que ilumina o nosso caminho, porque ela é a palavra de Deus para nós também, assim como foi para aquele povo. Então, só voltar ali, que ele fala que uma boa hermenêutica começa com uma boa exegese. Então, se eu faço um bom estudo do contexto, se eu faço uma boa leitura, depois eu vou conseguir entender muito melhor o significado do que ele quis dizer. No Clube do Livro, eu sempre falo para o pessoal, né? Que eu acho muito lindo quando a gente estuda o contexto e tudo mais, e depois a gente fala, nossa, faz todo sentido, que lindo, meu Deus. Por exemplo, a questão tô abrindo aqui no Sermão do Monte, a questão do sal. Tá, para eles era muito importante o sal, ele não tinha geladeira. Então, quando Jesus ele faz essa relação para ensinar eles, faz muito sentido na cabeça deles. E quando a gente estuda, que a exegese é o seguinte, é eu pegar o significado do sal na cultura deles e aí eu pensar, cara, realmente faz todo sentido, porque o sal para eles conservava as coisas, dava sabor na comida. Então, realmente, é isso que nós temos que ser, pessoas que, né, que conserva a palavra e que dá sabor. Então, não faz todo sentido quando a gente estuda o contexto, quando a gente vê o que realmente queria dizer? Para mim, faz todo o sentido. Então, é muito importante a gente estudar a palavra porque a gente entende isso. E, para finalizar, pode passar? Uma ferramenta básica é uma boa tradução. Então, eu tô falando aqui, batendo muito nisso, né? Que a gente tem que ter boas traduções, que a gente tem que... Uma coisa que ajuda muito hoje é o Google, né? No Google a gente tem muitas coisas legais, tem muitas coisas ruins, mas tem muitas coisas legais também. Gente, isso aqui é muito importante porque a Bíblia, ela foi escrita em 3 línguas. No hebraico, no aramaico e no grego. Imagine só. Muita coisa. No hebraico é a maior parte do Antigo Testamento. No aramaico é usado em algumas partes de Daniel e Esdras. E o grego é todo o Novo Testamento. Então, por isso que a gente precisa de uma boa tradução. E assim, eu só tenho uma Bíblia, tá bom. Mas aí a gente tem que ter pelo menos duas, tá bom. Para a gente poder comparar as traduções, né? e fazer um estudo muito melhor do vocabulário da Bíblia, né, do sentido. Então, a escolha de uma boa tradução aliada a um bom comentário é sempre muito importante. A melhor tradução é aquela que permanece fiel à língua-alvo e à língua-fonte. A língua-alvo é a língua para a qual se traduz um texto, ou seja, pegou a Bíblia em grego e está traduzindo para o português. Essa é a língua-alvo. E a língua-fonte é a língua que é a original, por exemplo, o grego. Então, quando a gente preserva esse sentido, tanto que foi escrita no grego e agora é escrita no português, por exemplo, aí sim a gente tem uma boa tradução. Por isso que a gente tem que procurar, tá? Então, o grande objetivo da tradução é tornar os textos acessíveis para os falantes que não conhecem as línguas originais. Tenho certeza que ninguém aqui sabe falar grego, aramaico ou hebraico. Até trava a língua de falar. Mas por isso a gente precisa de uma boa tradução, de um bom comentário para a gente estudar a palavra. E eu reforço que a gente precisa. Porque se a gente quer dizer que nós realmente somos, que nós conhecemos a Deus, que nós somos amigos dele, que nós somos filhos dele, então a gente precisa conhecer ele. Porque, por exemplo, eu sou filha da Marta. E aí eu não sei nada do que ela gosta, então eu não conheço ela de fato, eu não sou filha dela de fato. Então eu preciso conhecer para dizer que eu realmente sou filha. Porque senão eu tô sendo uma filha muito fajuta, né? Então, na próxima aula, que vai ser com o pastor, ele vai falar um pouquinho para vocês sobre a linguagem desses textos. E deixa eu pegar aqui.
Alguém não recebeu a apostila?
Deixa eu só ajudar aqui com vocês. Tá? Então, gente, aqui é a nossa capinha. Aqui tem todos os assuntos. Botei um espaço aqui para vocês fazerem anotações. Tem alguns momentos de reflexão, que é o que a Bíblia representa para o cristão. Aí você vai responder. Mas o que eu queria mesmo dizer para vocês... Mano, mas eu não sou muito de ler. É muito para mim. Mas fica tranquilo. Tudo que eu falei tá aqui. Tá? Tudo que eu falei. Se vocês já quiserem passar logo para as questões, tudo bem. Mas tudo que eu falei da exegese, falei do contexto, tá? Fiz um resumo do que tá aqui. Mas o que eu queria mesmo de vocês é essa última atividade aqui, ó. Que é o colocando em prática. Isso eu queria realmente que vocês fizessem. Não precisa ser para a semana que vem, tá? Pode ser um exercício para vocês fazerem aí quando der. Mas seria uma forma de praticar aquilo que a gente aprendeu. Que é, leia a carta de Filipenses e responda as seguintes questões. Para quem ela foi destinada? Quando ela foi feita? Qual era o contexto em que as pessoas da carta se encontravam? E qual era o objetivo da carta? E aí, quando vocês puderem... Eu sei que todo mundo aqui tem um monte de coisa para fazer. Então, quando vocês puderem responder, vai ser muito bom. E é isso, gente. Tá aí as referências que a gente utilizou. E eu queria saber se vocês entenderam e ficaram com alguma dúvida. Vocês entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Ai, que bom. Significa que eu sou uma boa professora.
Gente.
Então, a gente terminou antes do que a gente tinha previsto, né? A gente tá marcando para as 8h30. Mas tá bom. O que eu ia falar para vocês? Acho que era só isso. Vamos orar para a gente terminar e agradecer a Deus por este momento. Tu entendeu? Eu fico com medo de estar falando muito rápido. Sim. Desafio, né? Ai, que bom. Tá, vamos orar então para que Deus nos desperte. Nos dê misericórdia, né? Porque eu tenho muito medo de... Não sei vocês, mas eu tenho muito medo de falar sobre a palavra de Deus. Porque é muito complicado isso, né? Eu tenho tanto medo de falar besteira. Sim.
Responsabilidade.
É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Não, nem todo mundo tem temor.
Eu tinha explicado meu medo.
se temor.
Sobre como, o pecado, né? Como entrou na terra. Uhum. E tava pensando se você não sabia o que você tocou na minha cabeça. Eu tava com muito medo, tipo, explicar sobre gente, sobre.
Eu acredito em muita gente que não tem temor. Que chega aqui na frente, não tô falando aqui, mas assim, em outras igrejas, sim, e simplesmente falam. Tipo, não estudam, não, né? Só falam, né? Então não tenho temor. Mas é muito importante esse temor de saber que, cara, que responsabilidade, né? A gente chegar aqui e falar sobre Deus. Meu Deus do céu. Muito Deus, muito Deus. Então tá, gente. Vamos orar pra gente finalizar.